em parceria com o SECOV, a Associação Brasileira de Empresas de Consultoria e Engenharia Ambiental. O SECOV é o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais, não é? Então, a parceria destas duas entidades com o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, está preparando um manual para investidores do setor de incorporações imobiliárias de São Paulo. E qual é o principal objetivo? A pesquisadora que vai nos trazer mais detalhes, ela está aqui pessoalmente, mas é orientar uma adequada contratação de empresas ou profissionais que realizam serviços de gerenciamento de áreas contaminadas. A gente já falou desse assunto aqui, áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas. Então é o seguinte, como é que você constrói um empreendimento sobre uma área que pode, ali pode ter passado uma indústria e Sim. pode ter ficado os resíduos industriais, não é? São terrenos desocupados, muitas vezes pelo deslocamento das indústrias para outras regiões. Um fenômeno que acontece, né, desde a da década de 1980. Então, o que é que esse estudo, esse preparo desse manual pode trazer de mais moderno? Porque muitas vezes você pode estar num prédio construído sobre uma área como essa, sem saber. Então, tem riscos. Tem riscos, sim. A gente vai falar sobre isso justamente com a nossa entrevistada, a nossa convidada, que é pesquisadora do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do IPT. Ela é engenheira ambiental. Marcela Maciel de Araújo. Marcela, bom dia.
Bom dia.
Muito obrigada por estar aqui conosco pessoalmente.
Eu que agradeço, junto com os nossos parceiros, né, o SECOV e a ESAS, né, a oportunidade de estar falando sobre esse assunto.
Muito bem, a gente vai começar explicando que o manual ele vem para qualificar esse uso, né, esse estudo de avaliação que uma área tem que ter, o solo tem que ter. Mas antigamente isso já existia, o manual vem complementar e melhorar. Como é que funcionava e o que pode sair daí de incremento?
Sim, antigamente a gente já tinha, né, esse problema, esse passivo ambiental que a gente costuma chamar, né? Ele foi gerado principalmente em épocas anteriores, decorrente desse uso inadequado do solo, sem respeitar, né, os padrões de qualidade ambiental e também por conta de destinação inadequada de resíduos. Enfim, são vários, várias atividades que ocasionaram, dentre elas as indústrias também são responsáveis por alguma parte desse problema hoje que a gente tem relacionado à parte urbana, né, ambiental, que é um dos mais representativos hoje. Então, é mais nesse sentido. Então, a área contaminada ela pode surgir não só dessa transferência das indústrias para outros lugares, deixando ali um terreno que não tenha um encerramento adequado, né, da atividade poluidora, ou não, até a gente descobrir para ela se tornar uma área contaminada, né? Então, assim, pode vir também de outros tipos de atividades, por exemplo, comércio, postos de combustíveis, que é o que tem maior registro de contaminação do solo e da água subterrânea. Então, assim, são várias atividades que podem ocasionar a ocorrência de uma área contaminada.
Se lá atrás isso era menos rigoroso, quer dizer que muitas obras construídas podem estar sobre esse terrenos
com isso,
variado grau aí de contaminação.
Sim, isso antigamente não tinha muito controle, né? Nós avançamos bastante, a CETESB, que é responsável por fiscalizar essas áreas, né? Todo ano ela faz uma publicação anual das áreas contaminadas no estado de São Paulo. Então, São Paulo ele avançou bastante nessa questão da gestão e do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, para hoje, qualquer empreendimento, qualquer atividade que você tenha que fazer, você tem que ter o aval do órgão ambiental, que é a CETESB aqui no estado de São Paulo. Então, assim, hoje o processo está mais controlado, ele está mais rigoroso e ele está melhor estabelecido. No entanto, a gente tem ainda, né, um mercado, eu diria assim, que não está muito bem estabelecido, não existe ainda muitas regras, né? E por conta disso que surgiu, né, do SECOV, o próprio SECOV, que demanda, né, assim, de acordo com a própria CETESB, das áreas contaminadas hoje que a gente tem, né, eles são os que conseguem reabilitar maior quantidade dessas áreas, então são os que demandam maiores serviços, né, de consultoria nessas áreas, que eles viram que assim, a necessidade de tentar avaliar os serviços prestados justamente por não ser da área técnica. Específica.
Buscar o técnico que possa embasar com qualidade aquele estudo.
É, a gente está falando desse processo todo, é muito novo, né? Desde 2001. Então, é um mercado ainda muito novo, que ainda está se estabelecendo e amadurecendo, né? Uhum. Então, acho que é por conta disso que esse manual vem para fortalecer nesse sentido.
São especificações técnicas. Agora, eu quero entender, para as pessoas compreenderem melhor, para, né, as pessoas participarem dessa entrevista, que é o seguinte: que nível de contaminação? O que que tem num solo? O que que tem numa área contaminada? Isso pode representar um risco para a saúde e para o meio ambiente ali no entorno, na obra, sobre a obra e no entorno da obra.
Sim, área contaminada, quando a gente está falando de um terreno, né, onde ocorreu atividade potencialmente poluidora, até a gente descobrir quais são os contaminantes presentes naquela área. A gente fala contaminante, por exemplo, pode ser hidrocarbonetos derivados do petróleo, solventes halogenados, uma indústria que usa algum solvente clorado. Uhum. Tudo isso daí pode se deslocar para o solo, né, e para a água subterrânea.
E fica muito tempo?
Fica muito tempo.
Não se dilui?
Não. Ele se dilui, aí ele pode se espalhar não só dentro da área de onde foi gerado, mas também fora. E aí isso daí vira uma... A gente chama de pluma de contaminação. Então, conforme o fluxo da água subterrânea, esse contaminante pode ir longe e ocasionar riscos, né, aos bens a proteger, que a gente chama a saúde humana, a fauna, a flora. E aí a gente tem problema com água subterrânea, que já é bastante complicado aqui em São Paulo. Então, assim, são vários riscos. Risco à saúde humana, risco ecológico, que pode ocasionar a presença de um contaminante nesse compartimento.
Tem muita área que tem, que coloca esse risco. Olha, a última vez, se não me falha a memória, a última vez que eu ouvi falar sobre isso, a gente comentava sobre shopping construído, sobre área contaminada. Enfim, não é o foco, obviamente, da nossa entrevista, mas fico dizendo assim, é um assunto que não é tão
divulgado,
impossível de acontecer, mesmo não sendo tão comum. Quer dizer, há obras que estão sobre áreas contaminadas e que não foi dado o trato necessário. Quando você fala de encerramento, por exemplo, de uma indústria, quando ela vai se deslocar da região, antes dela sair ou após ela sair, ela tem que ser... Aquela área tem que ser tratada, isso?
Hoje existe a exigência de você fazer um plano de encerramento de indústrias ou de qualquer outra atividade poluidora, né? Aqui em São Paulo, a CETESB, ela divulga todo ano, né, uma relação de áreas contaminadas. Então, assim, é possível que algumas indústrias, alguns empreendimentos estejam construídos em áreas que foram contaminadas, e aí com o gerenciamento dessa contaminação, você consegue sanar os riscos à saúde humana, aos bens a proteger, enfim. Há possibilidade, justamente o manual vem também com essa intenção, de mostrar que é possível você gerenciar essa contaminação aos níveis estabelecidos, que não cause risco à saúde humana, nem ao ecossistema, ou aos bens a proteger em geral, né?
Agora, Marcela, isso é um tratamento demorado? Isso leva quanto tempo? Depois esse laudo, o estudo e depois o tratamento precisa ser apresentado?
Sim.
Tem que seguir o que a lei agora determina, isso, né? Mas é um processo longo?
Ele costuma, assim, depende, vai de caso a caso, né? A gente tem alguns processos que são demorados, que não tem muita...
Depende do nível de contaminação.
Depende do nível,
também, né?
Exatamente. É. Do nível, o custo também é uma questão muito complicada de lidar também nesse tema. Então, assim, ele costuma... Depende de caso a caso. A gente não consegue estabelecer, assim, um tipo de contaminante para a gente chama de remediação, né? Que é dentro de um processo lá da CETESB, das etapas do gerenciamento de áreas contaminadas, é uma intervenção que a gente faz para poder tratar esse solo, essa água subterrânea, para poder reabilitar essa área. Então, a gente não consegue estabelecer, assim, um prazo e um custo. Cada caso é um caso. E a gente vai tentar abordar, assim, os principais casos nesse manual para tentar, de certa forma, direcionar, né, os empreendimentos imobiliários para uma melhor gestão, claro, uma melhor contratação. Né,
quer dizer, há casos que se repetem, há casos comuns que vocês vão agrupar ali entre os mais importantes.
Sim,
né?
Sim.
E uma outra questão, você já falou que a viabilidade econômica, é isso, é um pouco mais caro, tem um custo isso, sim, mas hoje é obrigatório, quer dizer, esse estudo de viabilidade técnica, né?
Isso.
Todo empreendimento, então, tem que ter. Quer dizer, eu acho que quem vai comprar tem que saber se isso foi feito previamente.
Exatamente.
Acho que é bom se informar sobre
isso,
né?
Sim, sim, sim. É por isso que a gente acha bastante válido, né, essa divulgação, porque não é um processo que é muito divulgado, né? Sim, inclusive a demanda do próprio Sindicato da Habitação foi justamente essa, né? Então, assim, não tem muito, como é que se diz?
Divulgação, né? E aí, se as pessoas não sabem, elas não vão exigir, né? Na verdade, quando estão ali comprando, né? Vão comprar, às vezes você já compra na planta, você vai esperar. Você precisa saber se está tudo dentro do... E essa questão do solo estar, não ter passado por um processo de descontaminação de um tratamento ou de ser uma área que não havia contaminação, isso é muito importante. Bom, isso está sendo feito, quando é que fica pronto esse manual?
Então, nós começamos em julho deste ano, né? E a gente nós vamos terminar em fevereiro do ano que vem. Fevereiro de 2018, a gente vai... 2018 já vai ter o manual e a gente pretende fazer um evento, né, para divulgar e discutir os resultados obtidos desse estudo, né? Tanto de viabilidade técnica, de criar um fluxograma, né, de decisão, de tomada de decisão para se empreender nesses tipos de áreas, né? A gente vê isso muito lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele já tem um programa já que incentiva, né, até mesmo assim, tentar criar incentivos para quem queira, né, investir nesse tipo de área também. A gente também tem um pouco desse olhar, né?
Olha, interessante. Quer dizer, a gente já tá atrasada em relação a isso. Estamos tirando o atraso, então. Isso já é feito em outros países?
Já. Nos Estados Unidos já tem um tempo, já. Eu acho que já tem coisas de 30 anos, assim. Eles já estão lidando com esse tema, né? E já tem vários programas, tem um programa específico para brownfields, que é o que a gente cita também, às vezes isso pode acontecer.
Que são como são chamadas essas áreas?
Não, ela está inserida dentro num contexto de brownfields, que são áreas abandonadas, áreas degradadas, enfim. Não há uma denominação, né, global para isso, mas está ali dentro, pode estar ali dentro ou não. Enfim, e aí eles já trabalham com isso há muito tempo. Então, assim, o IPT também nesse norte, ele quer discutir, debater e criar também, às vezes, ferramentas para a gente ter esse tipo de problema aqui no estado de São Paulo.
É um assunto importante, por isso a gente quis destacar aqui no Jornal Hoje. Vai acompanhar aqui no Jornal da USP esse tema, como é que se... E lá, no momento do lançamento, a conclusão desse estudo todo, esse levantamento, a gente volta a conversar, viu, Marcela?
Nossa, muito obrigada.
Marcela Maciel de Araújo, que é pesquisadora do Laboratório de Resíduos e Áreas Contaminadas do Instituto de Pesquisa Tecnológica. Muito bacana.
Obrigada.
Eu agradeço muito a sua presença aqui pessoalmente.
Eu que agradeço.
E até de uma próxima oportunidade.
Obrigada.